e ao seu património. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pinto Moreira. A mesa não registra nenhum pedido de esclarecimento. E, sendo assim, passamos para o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha para uma intervenção.
Senhor Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, o Governo, de facto, tem falhado sistematicamente na situação e na questão do combate aos incêndios. Infelizmente, o Governo falhar não é a exceção, é a regra que se estende a muitos outros domínios. Este é um Governo que falha na educação. Aqui e agora que estamos a falar, há milhares de alunos portugueses que estão sem professor para alguma das disciplinas que têm no seu currículo. O Governo falha na saúde. Hoje, agora que estamos a falar, as urgências pediátricas de Braga, a cirurgia das urgências pediátricas de Braga, reabriu 2 meses e meio depois de terem cerrado a 1 de julho durante a noite. E, portanto, o Governo continuou a falhar sistematicamente durante este período. E o Governo falha, como sabemos, na justiça. O Governo é o responsável principal de um sistema de justiça moroso, que não responde e que é um simulacro daquilo que devia ser. O Governo falha, e falha em todas as áreas. O Governo é, na verdade, o Governo Siresp. É um Governo que sai caro aos portugueses, que nunca está presente quando é necessário e que está obsoleto. Na perspectiva do combate aos incêndios, há um nome permanente, seja na adjudicação inicial do Siresp, seja na continuidade desse sistema de emergência, seja na concessão do próprio sistema de emergência global e de proteção civil. Esse nome é António Costa. E, portanto, é verdade que o Governo falha. É verdade que o Governo falha também no combate aos incêndios. Mas esta discussão sobre os incêndios, sobre a floresta, não pode ser e não deve ser apenas restringida à questão do combate. Porque se estivermos apenas a registar aquilo que são as consequências da falta de combate eficaz, perdemos parte da situação e parte do filme. É preciso falar também da questão da gestão da floresta. E aí o Governo volta a falhar. E, portanto, sem falarmos de água, sem falarmos de regadio, sem falarmos de povoamento do interior, sem falarmos de gestão da floresta, tudo isto vai voltar a acontecer. Ou porque o combate é tardio e mal coordenado, ou porque as condições no terreno são propícias a que continuem a existir as desgraças a que temos assistido. E, portanto, este é um cenário global de falhanço do Governo, e eu diria que este Governo tem adotado aquilo que se chama hoje a demissão silenciosa. Nada faz, os problemas amontoam-se e faz apenas anúncios de medidas que nunca chegam a ser implementadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. Um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega, quem passa imediatamente a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Uma nota prévia em relação aos deputados do Partido Socialista da Guarda, Castelo Branco, Bragança, Leiria. Nós estávamos lá. Os senhores é que vão ter dificuldade à segunda-feira no contacto da população dizer que aqui bateram palmas porque não se passava absolutamente nada. Nós estávamos lá. Os senhores é que deviam ter vergonha. Em relação à intervenção da Iniciativa Liberal e em relação à questão também dos meios aéreos, nós gostávamos de saber a posição da Iniciativa Liberal em relação ao maior reforço de meios financeiros para, por exemplo, para a Força Aérea. E perceber se as Vossas Excelências acompanham as nossas posições para perceber onde é que andam os C-130 da Força Aérea, quantos é que estão operacionais, porque aquilo que são notícias que vêm a público dizem na realidade que nos anos 80 e 90 eram utilizados, entretanto estão encostados completamente e foi por uma decisão governativa e política. Percebermos se os senhores acham que deve existir também este investimento na Força Aérea, para perceber quanto é que custa na realidade hoje em dia o combate aos incêndios e quanto é que poderia custar o combate feito pela Força Aérea e se a Força Aérea fosse respeitada neste país. Mas também percebendo, tentando perceber a visão liberal de Vossas Excelências, perceber se acham também ou não que os municípios falharam redondamente na limpeza de terrenos após o 15 de março, que deveriam ter sido limpos os terrenos de forma coerciva e que não foram feitos. A maior parte dos municípios esses são do Partido Socialista e que não falharam na limpeza dos terrenos que o deveriam ter feito. Falhou ou não falhou, e concorda connosco, falhou ou não falhou, a limpeza dos terrenos também que são do Governo. Acha, Vossa Excelência, que existe ou não um problema de comando a nível nacional e um problema de patentes entre os bombeiros voluntários, a Proteção Civil, a GNR e os chapadores? Toda a gente manda, mas quem deveria mandar não tem voz de comando nisto tudo. Para além disso, a Iniciativa Liberal gosta muito de auditorias e de fiscalização. Gostava de saber o que é que pretendem também fazer e se nos acompanham numa auditoria que deve ser feita este contrato do Siresp, que é uma vergonha, e que existia já há pouco tempo denúncias por parte da senhora ex-presidente do Siresp, Sandra Perdigão Neves, que deu uma entrevista a alegar que existiu um ajuste direto neste concurso, que não foram cumpridas as regras e que aquilo que temos atualmente está ultrapassado há mais de 10 anos. Aliás, vimos que está ultrapassado há mais de 10 anos e vimos também que não funciona quando está a 7 pisos de baixo e que ouvimos Carlos, conta até 10. Anda, Carlos, conta até 10. Foi uma vergonha à frente de todo o país a ver isto. Mais valia, meus senhores, que oferecessem dois copos de iogurte com dois pauzinhos e um fio de nylon, com os bombeiros de certeza que se ouviam melhor uns aos outros do que com o Siresp da forma como está a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bruno Nunes tem a palavra para responder, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder, e foram de facto muitas perguntas que agradeço, começando pela questão do Siresp. Eu creio que fomos claros nas intervenções que fizemos hoje sobre a responsabilidade que imputamos ao Governo, e nomeadamente a António Costa, em todo o processo histórico do Siresp, e queria dizer que a Iniciativa Liberal tem total preocupação com a transparência de todos os processos que envolvem o Siresp e que fez agora recentemente e dirigiu ao Sr. Ministro da Administração Interna um conjunto de perguntas que têm a ver precisamente com este último ou com estes últimos concursos que vieram a público e relativamente aos quais nós temos a maior das dúvidas da forma como o concurso está construído e que parece mais algo direcionado para determinados objetivos do que um concurso público real, efetivo, aberto e transparente. E, portanto, tanto temos essa preocupação que fizemos, de facto, a nossa parte, formulando as perguntas que consideramos relevantes. Também ainda há pouco tempo, quando veio a público a notícia de que haveria um relatório interno do Siresp que apontaria para um conjunto de falhas, imediatamente entramos com um requerimento no sentido do esclarecimento do conteúdo desse relatório e daquilo que poderiam ser as consequências desse relatório. Um outro ponto que o Sr. Deputado Bruno Nunes colocou, a responsabilidade dos autarcas na gestão da floresta. Ora bem, eu creio que essa responsabilidade ao longo do país é evidente, mas a responsabilidade vai para lá disso, que é grave, obviamente, mas nós tivemos um incêndio no Pinhal de Leiria em 2017 e na altura já um governo socialista falou da maior reforma da floresta desde Dom Dinis. E, portanto, a história é extraordinária. O Pinhal esteve ali 700, 800 anos e foi resistindo. Com o governo socialista foi o que foi. Foi necessário vir com a maior reforma do sistema florestal desde Dom Dinis e mesmo assim estamos em 2022 com a catástrofe que vemos na Serra da Estrela. E, portanto, eu não sei. Agora, o que é que será necessário? A maior reforma florestal desde Ramsés II? Será isso que é necessário? Parece-me que estamos...
Tem que concluir, Sr. Deputado. Esgotou-se o seu tempo.
Também procurando responder ainda ao Sr. Deputado Bruno Nunes. no que diz respeito à Força Aérea. Isto tem que ser visto na perspectiva de todo o sistema.
O senhor deputado tem mesmo que concluir, é que o seu tempo já se esgotou.
Somos obviamente favoráveis à transparência do sistema, à existência de meios adequados e a uma gestão óbvia
obrigado.
E adequada dos meios. Muito obrigado,
obrigado
senhor
deputado. Prosseguimos com as intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Há um mito que o Chega pretendeu cavalgar que ficou destruído pela realidade. É normal. O mito é de que os incêndios advêm de uma atividade criminosa geral e por isso que aumentar penas resolvia o problema. E agora já percebemos que são 25% dos incêndios e por isso que, na verdade, os incautos, muitas das vezes a atividade não pensada, não devidamente preparada, tem muito mais impactos nos incêndios do que esses criminosos. No entanto, há aqui ações que o Governo poderia e deveria levar a cabo e que pecam muitas das vezes por defeito. Por exemplo, a formação no setor agrícola, para evitar que as queimadas continuem a ser um dos principais problemas dos incêndios, já deveria estar no terreno de uma forma e de uma força que nós não vemos atualmente. As alterações climáticas deviam obrigar a um novo ordenamento da floresta e a um pensar da floresta tendo outras espécies, outra organização, outra relação até com a propriedade e o Governo agir para garantir que as populações não fiquem permanentemente dependentes do eucalipto. Dirão alguns, bem, mas o eucalipto ordenado não é tão mau para a floresta como o eucalipto desordenado. Acresce ao facto de o eucalipto desordenado ser a parte considerável da floresta do nosso país, que a constatação óbvia, há municípios, como foi, por exemplo, o município de Mação, em que o eucalipto estava ordenado e que ardeu e arde e continuará a arder no futuro, porque o eucalipto é uma espécie dessas. E desse ponto de vista, um Estado que não prepara a floresta para responder às alterações climáticas é um Estado que está a falhar. O Chega sobre isso não diz nada, a direita sobre isso diz muito pouco. É estranho que o Partido Socialista também diga muito pouco sobre esta matéria, mas ela é a fundamental. Nós olhamos para a proteção civil como a última proteção, não é como a primeira proteção, é a última proteção. Mesmo na parte da prevenção, é a última proteção. Porque a floresta deve ser pensada há décadas, deve ser pensada de forma estrutural e estratégica para o país e a proteção civil entra como o último ator dessa defesa das populações. Infelizmente não é essa a realidade. Aqueles que discutem incêndios muitas das vezes o fazem apenas e só discutindo os meios que há para combate aos incêndios, como é que estão dispostos no terreno, que meios é que há, como é que eles se organizam. Mas falha sempre no fundamental, porque o fundamental são as alterações climáticas, a floresta que temos, a organização do território. E desse ponto de vista, insisto neste ponto, o Governo tem muito para fazer. A Sra. Secretária de Estado, não lhe ia fazer esta pergunta, mas, de certa forma, nas suas intervenções anteriores, foi abordar um tema que não é necessariamente o tema seu da Proteção Civil, mas que está diretamente relacionado com o território, que é a resposta agora aos terrenos que arderam. Em particular, a resposta à questão da Serra da Estrela, a maior dimensão de área ardida. Mas não é o único. Nós já vimos no passado que, depois dos incêndios, há uma comissão nacional e o Governo, para aplacar essa comissão, diz sempre que vai dar apoios às populações para proteger as áreas que arderam e para que no futuro não se repita o mesmo mal. Já vimos em muitos sítios, nestes incêndios deste ano também, que afinal de 2017 até agora a única coisa que cresceu foi ou mato ou eucalipto. E por isso houve zonas que arderam novamente. E o que nós não podemos ter é permanentemente estes erros. E por isso, no que toca à Serra da Estrela, o que nós queremos saber do Governo, no que toca ao resto da floresta, é que medidas desta vez o Governo vai fazer para não repetir os mesmos erros de ordenamento, a mesma proliferação do eucalipto e o mesmo problema futuro que nós temos pela frente. Segundo aspecto, e sobre isso curiosamente o Chega não fala, o apoio às populações. É que nós tivemos em 2017 apoios às populações. Sabemos que percou muito por defeito, sabemos também que não chegaram como deveriam ter chegado ao terreno. Alguns desses apoios têm andado pelos tribunais pela forma como foram distribuídos. No entanto, o que nós não estamos a ver agora é um apoio musculado às populações para garantir que na forma que elas vão olhar para a floresta, por um lado, têm a floresta com atenção e, por outro lado, não são entregues novamente zonas florestais ao eucalipto, porque é aquilo que dá algum tipo de rendimento, porque tudo o resto traz custo para as populações. E, desse ponto de vista, mais uma vez, o Governo não está a agir como deveria estar a agir. Nós assistimos, portanto, a um conjunto de erros que se repetem, a um conjunto de problemas que poderiam ser evitados, que não se evitam, e a um governo que já está desde 2015 a governar e que a única coisa que nós estamos a assistir é permanentemente